Boa tarde a todos, agradecer aí a presença e oportunidade. Eu vou falar algumas palavras, mas gostaria de a gente estender mais na parte das perguntas. Eu acho que serão mais ricas, de forma que eu atenda, né, a todas as perguntas que me forem solicitadas. Eu não poderia começar de outra maneira que não pedindo desculpas ao torcedor do Vitória, né? A despeito de todos os esforços que empreendemos durante o ano, mas o número de erros foi maior do que o número de acertos. Só assim justifica uma queda para a Série B. Todos vocês sabem, isso já foi muito comentado, a forma como recebemos o clube. Tínhamos um déficit orçamentário importante, que nos impediu no início do ano de montarmos um elenco já no início da temporada, permitindo que no meio do ano pudéssemos fazer as devidas correções. Isso não foi possível, né, na montagem do elenco do início do ano, mas foi possível no meio do ano. No meio do ano tivemos as condições de montar um elenco que pudesse ser mais competitivo durante a Série B. Nós paramos na 12ª rodada, então ainda tínhamos 26 rodadas para fazer, que eram suficientes, né? Inclusive com esse elenco que a gente acreditava que tinha deficiências até a 12ª rodada, paramos e fora da zona de rebaixamento. O que nos dava uma segurança que com a qualificação que nós faríamos no meio do ano, nós tivéssemos um melhor destino nas últimas 26 rodadas. Isso não foi possível, né? Isso não aconteceu, na verdade. Despeito de termos buscado atletas fora do país, de clubes, né, renomados, procuramos trazer também atletas brasileiros que estavam fora do país. O que aconteceu é que não houve a formação de um grupo competitivo, né? Eu não gostaria de entrar em análises individuais, mas se formos analisar individualmente, a gente encontra valores. Mas o que realmente se configurou é que o grupo ele não se mostrou competitivo. Essa é a razão de termos caído para a Série B. Ao longo da trajetória, fizemos o que se faz normalmente no futebol, né, quando não se vê resultados, trocamos diretor de futebol, trocamos treinador, duas vezes até, no sentido de estimular, no sentido de criar um horizonte novo e tudo mais, mas futebol é resultado em campo. E isso não conseguimos, e aqui assumo absoluta responsabilidade por esses resultados. Absoluta. Né? Se no início do ano nós tivemos dificuldades, sim, financeiras, de montar, isso não foi verdade no meio do ano. Não foi verdade. Né? Tivemos condições, sim, de qualificar. Os senhores estão acompanhando o Campeonato Brasileiro, talvez seja aí dos últimos campeonatos brasileiros, talvez o de pior desempenho aí das equipes, né? Dificilmente se chega, faltando duas ou três rodadas, com 8 clubes podendo cair. Então, nós tivemos as condições de um desfecho melhor, e por nossa responsabilidade, isso não foi possível. Assumo aqui perante o nosso torcedor absoluta e principal responsabilidade. Não teve nenhum atleta, não teve nenhuma ação que fosse tomada aqui que não fosse tomada sobre a minha responsabilidade. Todas, absolutamente todas. Aqui não teve ninguém que tenha me enganado, alguém que tenha me... Não, absoluto, foi tudo discutido. Vários atletas que nos foram apresentados aí ao longo da jornada, tive a oportunidade de dizer muito não, não quero, da mesma maneira como me foi apresentado. Poxa, esse atende ao que nós esperamos e tudo mais. Não, não quero deixar dúvidas disso. Tá? Não houve nenhuma omissão, absolutamente nada. Foi tudo feito sobre a minha maior responsabilidade e sou o maior responsável por esse desfecho que aconteceu nesse ano. Como eu disse, existem mais erros do que acertos, claro. Nós já conhecíamos e sabíamos disso, né, quando assumimos aqui 14 de dezembro, e que tomamos conhecimento dos contratos de direito televisivo, das mudanças. Os times que permanecem na Série A vão experimentar isso, os senhores vão acompanhar e vão ver que haverá uma nova ordem no futebol brasileiro. É mais ou menos o seguinte: até esse ano nós recebemos regularmente, mês a mês, valores, né? De maneira quase que igualitária, muda um pouquinho só. Esse ano não, a partir de janeiro até abril, apenas 40%. Então nós já sabíamos que até se ficássemos na Série A, teríamos essa dificuldade. Dificuldade até que seria acrescida, porque, fruto do adiantamento que o Vitória tomou em 2016, teríamos ainda 18 milhões a serem pagos em 4 parcelas de 4 milhões e meio, ou seja, ainda teríamos em 2019 4 milhões e meio para pagar. Tirando essa dúvida, tem muita gente aí que levantou essa dúvida, na Série B a gente fica com esse pagamento suspenso, não é perdoado, ele é apenas suspenso e será retomado quando nós voltarmos para a Série A de novo. Mas esses 4 milhões e meio que teríamos que pagar em 2019, não, isso não atrapalhará em nada o nosso orçamento para isso. Hoje já começamos, né? Ontem nos reunimos e hoje já começamos a trabalhar para 2019. Alguns jogadores já foram liberados, alguns jogadores que encerram seus contratos e que não fazem parte do nosso planejamento para o ano 2019. Então foram liberados hoje o Rainer, Lucas, André Lima, Aroca, Aderlan, o Alisson e Brian. Esses atletas hoje tiveram férias antecipadas, o Aroca e o Lucas, por pertencerem ao Palmeiras, já não poderiam jogar mesmo. Tá? E os demais atletas, alguns que acabam o contrato agora, nós estamos ainda em análise, estamos em reunião frequente aí para poder decidir sobre renovação ou não de alguns atletas, alguns deles nos interessa para a temporada 2019. Sobre 2019 também, como a gente, nós sabíamos que uma das principais características dessa temporada foi um excessivo desgaste do futebol profissional, dos atletas, por conta de sucessivos jogos. Então, desde o início do ano, nós criamos a categoria Sub-23, que não é novidade nenhuma, né? Vários times no mundo adotam isso, aqui no Brasil também adotam. Onde esse Sub-23 ele vai ter esse papel, né? Eles já estão de férias, fizeram um ano, eu diria, acima das expectativas. O primeiro ano de criação do Sub-23, eles atenderam, chegaram às semifinais de um campeonato brasileiro, o que nos encoraja a dar sequência a isso. Eles vão servir para que no início da temporada o time principal, né, vamos dizer assim, ao longo do trajeto haverá certas mesclas, mas essa equipe Sub-23 ela terá essa missão, vamos dizer assim, de aliviar a temporada e evitar essas lesões, principalmente de início de ano, sucessivos jogos aí de Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Iniciaremos o Baiano Sub-23, esse elenco já está de férias, eles retornam no dia 17 de dezembro, que voltará ao comando do João Bursi. João Bursi e toda a sua comissão retornam ao comando do Sub-23, né? A gente quer dar sequência a esse trabalho, um trabalho que vai ser, além desses atletas, a grande maioria deles que estiveram conosco esse ano, serão também enriquecidos com essa geração do Sub-20, né, que chegou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu acho que é hora da gente dar mais espaços, é hora da gente acreditar mais nessa, porque nós vamos precisar deles. Porque são jogadores identificados, são jogadores, eu diria, mais adequados para o momento que vamos viver o ano que vem. Né, são atletas que tenham, essa será a característica geral do plantel do Vitória para o ano que vem. São jogadores identificados com a nossa camisa, identificados com a nossa história, profissionais que estejam efetivamente querendo participar desse ano de reconstrução, que será um ano extremamente difícil. Né, nós teremos uma redução drástica do nosso orçamento. Nós estamos viajando amanhã, eu e Chico, porque para a Série A está definido os critérios lá, mas para a Série B não, né? A Série B requer algumas negociações. Estamos indo amanhã, tanto a Globo quanto a CBF, para sentar, né, com os envolvidos e dar sequência Obviamente que não começamos antes, porque não sabíamos aonde iremos parar, mas agora que já está definido, já sentamos como um clube de Série B para negociar com a Globo e a CBF as nossas participações financeiras no ano que vem, como elas vão se dar e tudo mais. Dentre os erros, né, eu queria citar aqui dois, assim, que são, tudo é um aprendizado, né, a gente, em tudo na vida que a gente faz, é sempre uma oportunidade de aprender. Eu acho que o Esporte Clube Vitória, ele ao longo do tempo, ele criou uma identidade, né, a gente sabe, se a gente perguntar hoje ao torcedor, o torcedor sabe o Vitória que ele quer, né, até o formato de jogo e tudo mais. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito prevalente no ano que vem. O Vitória terá o seu modelo. Que todos aqueles profissionais que chegam, sejam treinadores, atletas e tudo mais, lhes serão apresentados o modelo que o Vitória quer praticar. E aí vai modelo de treinamento, modelo de jogo, de preparação física. Eu diria que um dos maiores erros que nós tivemos esse ano foi a nossa pré-temporada de meio do ano, né? Nós tivemos uma pré-temporada, eu diria, muito aquém do que precisava, né? Nós paramos ali para a Copa e tivemos ali uma intertemporada de baixa atividade. Nós voltamos e voltamos com uma preparação aquém do que a gente precisava. Não foi à toa, né? Aqueles resultados que foram logo seguintes a essa pré-temporada foram extremamente negativos. Depois eles vieram e, vamos dizer assim, entraram num outro nível de acomodação. Então é importantíssimo isso, né? Nós estamos já traçando esse modelo, já estava sendo construído a partir do Sub-23, que é como vamos iniciar. Nós estamos ainda terminando de formatar isso. O Sub-23 vai jogar o Campeonato Baiano todo? Não poderá haver uma mescla, né? Nós poderemos descer alguns atletas que já estão no profissional, a exemplo de Luan, a exemplo de Léo Ceará, o Léo Gomes, que são jovens, né? Acabaram de sair aí ou base, no caso de Luan, ou Sub-23, no caso de Léo Gomes, para que componham também esse elenco, de modo a gente ter um elenco bem competitivo no Campeonato Baiano, com jogadores oriundos, né, da nossa base, jogadores identificados, jogadores que sabem a responsabilidade que terão no ano que vem. De minha parte, e de toda a nossa diretoria essa que esteve comigo o tempo inteiro, nos erros, nos acertos, né, essa é uma característica nossa. Estamos todos nós absolutamente tristes, né? A palavra não pode ser outra, né? É profunda tristeza para onde estamos agora, mas confiantes que com a base e a estrutura com que esse clube tem, essa estrutura que foi criada aí ao longo de décadas, ela será suficiente para devolver ao final do ano de 2019, o Vitória à Série A. Nós estamos plenamente confiantes disso. Nós vamos entrar o ano com uma espinha dorsal de muita identidade com o Vitória. Óbvio que vamos precisar qualificar. Ao retornar o Bursi, João Bursi, para o Sub-23, nós vamos procurar no mercado um treinador com experiência suficiente para enfrentar os desafios de uma Série B, que tem as suas características, que tem as suas particularidades. Nós vamos respeitar isso. É preciso alguém que conheça o funcionamento da Série B. Alguns clubes já cometeram esses erros de querer jogar Série B com perfil de Série A. Existe algo que é específico de Série B, e nós vamos identificar esse profissional para trazer logo. Já estamos, você tem uma ideia, o nosso diretor de futebol já viaja essa semana já para negociações. Queremos logo definir isso, não deixar nada para depois, para que ele já sente conosco e ajude-nos ao planejamento de 2019. Então eu queria encerrar a minha explanação da mesma maneira que comecei, né, a toda a comunidade rubro-negra. Eu sei que aqui tem profissionais da imprensa que são rubro-negros que estão nesse sentimento também, são torcedores como nós, né, Marcelo? A gente está triste nisso. Peço desculpas a vocês também. Desculpas se ao longo do ano, também em relação a vocês, nos faltou alguma atitude, né? Porque vamos precisar para 2019 de uma união. O Vitória vai precisar dessa união em 2019. Será um ano difícil para a gente, mas os desafios estão postos e eu tenho certeza, com toda a comunidade que existe, a torcida do Vitória, a imprensa que nos cobre, nós da diretoria, os atletas, os que vão ficar e aqueles que chegarão, eu tenho uma absoluta confiança que nós saberemos enfrentar, né, o desafio que teremos. Então eu fico aqui à disposição dos senhores para qualquer pergunta.